Você está ouvindo o ChupaCast? Aqui falamos de tudo, sem saber de nada.
E aí, pessoal, estamos começando o nosso nono episódio do ChupaCast. E hoje nós vamos falar sobre final de ano. Eu sou o Denis e... ho, ho, ho. E nesse podcast eu estou acompanhado por...
Meu nome é Tom Menezes... E eu vou fazer uma previsão bombástica aqui pra 2012, mano.
Ô, louco, bicho.
É,
ô, louco.
Pela primeira vez na história, o Barrichello vai ganhar o título da Fórmula 1 ano que vem, mano. Eu acredito.
Isso se ele fosse competir, né?
E aí, mano, o cara vai correr o bagulho, velho, lá.
Eu sou o Fritz e o Natal é muito injusto. O peru que morre e a missa é do galo. E hoje nós estamos com os ajudantes do Papai Noel.
Eu sou o Abacaxi e eu prometo que esse ano eu vou emagrecer.
Eu sou o argentino e eu não aguento mais o especial do Roberto Carlos.
E aí, mano? O cara canta todo ano, velho.
Todo ano, velho.
Esse é o problema, né?
E esse ano foi em Jerusalém, velho.
Que original.
Eu sou o Castor e de onde eu venho, sentar no colo do bom velhinho pra tirar foto é pedofilia.
Tô louco.
E aí, como que o pessoal pode fazer pra conseguir os últimos episódios do ChupaCast?
Tá fácil, mano. Fácil, fácil. Entra lá no site chupaessamanga.com, clica na seção ChupaCast, estão todos os episódios lá fácil. Se o cara quiser também, entra lá na nossa página lá do facebook.com/chupacast e tem todos os episódios lá, fácil, fácil, mano. É só clicar, escutar nós no bagulho.
E se o pessoal quiser mandar um e-mail pra gente, como pode fazer?
É só mandar um e-mail pra chupacast@chupaessamanga.com, que a gente vai ler aqui pra vocês.
Além disso, como o pessoal pode fazer pra escutar a gente pelo iTunes?
É só fazer uma pesquisa lá, mano. ChupaCast no iTunes. E não esquece de dar rate 5. Rates 5, por favor.
Boa. Rate parece que o cara vai dar um ódio no negócio, né?
Rate.
Vai dar
um rate.
I hate.
É isso aí, galera. Como o papo é e-mail, vamos à leitura de e-mails agora. É, galera, estamos aqui em mais uma leitura de e-mails, e essa semana foi bem recheada, hein? Eu vou começar aqui falando do e-mail do Eric Assunção. Ele mandou pra gente: eu morro de vergonha quando estou em um restaurante e uma criança dá um grito ardido em outros lugares como esse. É, realmente, eu também acho isso aí meio... Mas acho que isso aí é mais vergonha pro pai do que pra você, né? Acho que eu sinto vergonha pelo pai.
Não, mas tem pai que não tá nem aí, não. Meu filho grita e ele quer que se foda.
É, então. Aí dá vergonha, né?
Então vou ler o e-mail aqui do Tiago. Ele falou assim: ótimo podcast. Histórias engraçadas do cotidiano. Continue assim que está perfeito.
É isso aí, Thiago.
É, valeu, hein?
Valeu, hein? A gente tem aqui também um do Digo Magrelo. Sensacional. Confesso que fiquei com vergonha quando vocês leram meu e-mail. Valeu, muito bom. É, tá vendo? Mandou, a gente leu, cara.
Aê!
Vamos agora aqui ler o e-mail aqui da nossa amiga Márcia de São Paulo, que já tinha mandado outras vezes. Ela disse, ela mandou um olá pra todo mundo aqui. Adora ouvir a gente ler no e-mail. Caramba, hein, mano. Não gosta de ler de ver o podcast, gosta dos e-mails. Brincadeira. Falou também que a gente já faz parte do dia a dia dela, que toda semana, ou melhor dizendo, normalmente de 15 dias, ela fica ansiosa pra ouvir os podcasts. Falou que é um ótimo trabalho nosso. E pediu pra gente fazer um falando sobre elas, as mulheres.
Opa!
Opa, isso
tá na pauta, hein? Tá na pauta.
Opa, tá na pauta.
É isso aí, ela mandou beijos.
O João Emano, do Rio, também mandou aqui que achou muito bacana o episódio de vergonhas, que ele tem vergonha de quando tá na praia, passa uma menina de atributos bacana, ele tem uma ereçãozinha.
Opa, como assim? Ele quis dizer uma mina bem gostosa, foi isso que
ele... Bem da hora, é.
Ah, tá, entendi.
Sai correndo pro mar, porque senão passa vergonha.
Nossa, resumindo, véio. Uma mina que ele queira dar uma sapatada, é isso?
Ele falou que curtiu muito o episódio de escola, que ele morreu de rir, mandou um abraço aí pra galera.
Valeu, valeu.
Beleza, valeu, meu camarada. É nozes.
Então vou ler aqui o e-mail do Daniel Lima, de São Paulo. Ele falou que sensacional o último episódio. Sem sombra de dúvida, o melhor de todos. Casquei o bico. Aí ele... Eu vou dar uma resumida aqui, o e-mail dele é um pouco grande. Ele falou assim que... É uma história de vergonha que ele foi na casa de um primo da mãe dele, e aí um primo dele quis soltar aquele barrote no banheiro, chegou lá e tava demorando, chamava ele nada, de repente começou a escorrer o melado embaixo da porta.
Caraca, mano. Embaixo
da diz que tava, o banheiro tava quebrado, alagou tudo, com água, com bosta, e o primo dele saiu com cara de bunda do banheiro, tudo molhado.
A vergonha é do primo dele, né, mano? Não teve coragem de falar uma dele, né?
Boa, essa é boa.
Então vai, vou ler aqui o e-mail aqui do Miguel Júnior. Ele tá mandando boa noite pra nós aí, falando que o nosso podcast é bacana demais. E ele falou pra gente tentar cortar algumas partes que a gente acaba ficando em silêncio no podcast. E que a respeito do último tema aí de vergonha, ele falou que já pagou um grande gorila na vida dele. Foi, ele alugou um filme de ação pra assistir com a família, só que tava trocado e na hora que ele colocou pra assistir com todo mundo sentado na sala, era um filme pornô.
Puta merda, velho.
Ali, mano.
Ou seja, apareceu já aquela peitiaroca na TV.
E ele já não tinha o que fazer, né, velho? O cara não tinha testado o filme antes, se lascou, né, velho? Não é prevenido, se deu de mão.
Só a sapatada comendo solta.
Exatamente. E ele também falou que tem muita vergonha quando a namorada dele dá um peidão do lado dele.
Caraca, velho. A mina do cara dá um peidão.
Ele falou que fica com vergonha que ela dá um peidão. Que ela solta um
peidão. Eu falei.
Fica com vergonha que a mina dele solta um peidão e ele fica sem jeito e sem ter o que falar, né? Tem que aguentar, né?
Imagina o cara de mão dada com a mina, ela solta aquele traque na cara dele.
Ele mandou sucesso pra gente aqui, vida longa pro podcast, é nóis aí. Valeu, Miguel.
Então vou ler aqui o e-mail do Daniel Alves. Ele falou: olá de novo, amigos. Me gostou muito do episódio de vergonhas. Ele fez um comentário aqui que eu nem sabia. Que ele falou que lá em Goiânia, lá onde ele mora, ele tem um ditado que existe 7 belas moças pra cada goiano. Aí ele falou que tem algum engraçadinho da cidade dele com 14 minas, então, que eu sei. Ele
tá só na mão, né?
Ele tá só fapando só o Forever Alone.
Então, pessoal, a gente tem aqui também o e-mail da Suelen Patrícia. Suelen Patrícia, cara?
É um nome esquisito.
É um nome esquisito, né? Normalmente Suelen não combina. Combina com Patrícia, mas da cidade de São Paulo. Olá, pessoal, estou adorando cada episódio, está cada vez melhor, parabéns. E ela falou que ela adorou o episódio de escola e chorou de tanto rir. E ela contou aqui uma história bem engraçada pra gente, que uma vez ela foi convidada para um casamento e os noivos chegaram para entregar o convite e fizeram a maior propaganda falando que ia ter festival de massa, cerveja gelada. E aí no dia que chegou o casamento da cerimônia, ela disse que foi bonita, e quando chegou na hora da festa, festival de massa, ela falou que não tinha nada, cara, só tinha 2 tipos de massa e não podia repetir, você podia só escolher só um, cara. E cerveja gelada também não tinha, só conseguiu tomar 2 copos porque ela teve que dividir ainda com a galera a cerveja. E no meio do casamento, cara, teve briga de 2 mulheres com puxão de cabelo e gritaria, cara.
Nossa senhora, uma zorra total o bagulho, mano.
Casamento com direito ao UFC e tudo, mano.
E é claro, o motivo foi os filhos, né? Com certeza.
Vergonha alheia, né?
Mano, na boa, eu acharia esse casamento o melhor de todos, cara, que é mais me divertido.
Chegou, foi no casamento e viu um UFC na faixa, né?
É.
E aí ela disse que o casamento parou, a música também, a noiva começou a chorar, o noivo saiu de cena. E depois ela só escutou no microfone anunciando que houve uma desinteligência familiar. E depois, no final de tudo isso, a família inteira teve que passar no McDonald's pra completar o bucho.
Nossa senhora.
É isso aí, Suelen, valeu.
Então, vou ler agora o e-mail do Anderson Negrão, de São Paulo. Vocês estão mandando muito bem, o Chupa Quest já é boa opção para dar umas risadas. Bom, ele escreveu uma pá de coisa aqui, o Anderson, meu. Só que ele escreveu um negócio no final aqui que eu não entendi, velho. Vamos ver se vocês entendem. Ele falou assim, ó: pra mim o que dá vergonha mesmo é tirar foto em shopping, e se tentar disfarçar, é pior, pra geralmente o fotógrafo te chama aos berros e fica pior. É medonho, 120 mil pessoas por segundo passando e você pousando na frente da fonte. Mano, o que é isso, velho?
Ah, tá, então imagina assim, o cara vai com a família, veio pra São Paulo, quer bater uma foto dentro do shopping, né? E aí o cara fica atrás da fonte lá no Center Norte, por exemplo, aqui em São Paulo, tem uma fonte lá dentro. o cara fica pra posar e fica tentando bater foto, né?
Ah, entendi.
E ele fica com vergonha das pessoas que estão dentro do shopping.
As pessoas que fazem essa inclusão digital aí no shopping.
Exatamente.
Ficou legal, Anderson. Valeu.
Bacana. O Rubens Torres mandou também que escuta vários podcasts e, sem dúvida, o nosso é ótimo. Com qualidade de áudio e muito bem editado. Manda os parabéns aí pra galera e espera que a frequência dos podcasts seja semanal, hein?
Opa, semanal.
Aí é difícil, hein?
Aí,
complicado, hein?
É muito trabalho pra nós, mano.
O trampo, meu.
Vamos lá, ó. Esse pode ser o nosso objetivo em breve.
É verdade. Se os caras ajudarem nós aí a fazer o bagulho bombar e a gente ganhar dinheiro, pronto. Vai ser um podcast por dia.
Diário, né? Diário.
Diário, é.
E recebemos aqui também um e-mail aqui do Alexandre Ferreira, que veio logo depois do mano Rubens Torres, que falou aqui que apoia a operação um por semana aqui e deu risada, mas rapaz, esse negócio difícil.
É, uma semana, vamos tentar perseguir essa meta em breve.
Gostaria aí de agradecer todo mundo aí que ajudou nós aí no Facebook, estão aí atingindo aí um monte de curtição no bagulho, e mandar um salve também pra galera do iPhone aí, do iTunes aí, mandando tipo rate 5 pra nós aí, mano. Muito obrigado aí, espero que em 2012 nós ultrapasse as metas de curtição e rate 5 e nós estrombe lá. Quanto mais hate tiver, melhor pra nós.
Estrombe. Essa foi a nossa leitura de e-mails e vamos voltar para o episódio falando sobre coisas de final de ano. Então, como o papo hoje é final de ano, eu queria saber de cada um de vocês o que vocês mais gostam do final do ano. Você, Abaca, por exemplo, além das comidas, o que você gosta do final do ano?
Cara, além dos famosos jantares magníficos, creio que os presentes são muito bons, né? Principalmente quando as pessoas dão pra mim, eu não tenho que dar pra ninguém.
Aí sim.
Que eu não gasto nada.
E você, Tom Menezes, o que você gosta do final do ano?
Concordei com o Abaca aí. Gosto muito de ganhar e nada de perder. Então eu sou a favor dos presentes, mas o que eu gosto também bastante são das sobremesas do Natal. Mais
sobremesas?
Mais do que da comida.
Qual sobremesa da sua mãe é a sobremesa top?
Rabanada.
Então, não é minha mãe que faz, é minha cunhada. Ela faz uma sobremesa com a mandita, que o bagulho é embaçado, hein, mano? Já tem já uns 4 anos e todo ano eu falo pra ela fazer um negócio. Sempre tem que repetir, é muito bom, hein?
Também, mano, se você colocar a mandita na merda, vai ficar bom, né, porra?
Pois é.
Pois é. O negócio é mais gostoso, né?
O bagulho é bom pra caralho, mano.
E você, argentino, o que você gosta do final do ano?
Opa, da hipocrisia, né, velho?
Da hipocrisia.
Todo mundo vira argentino no fim do ano, né? Aquela coisa de, vamos ajudar, que o ano que vem vai ser melhor. A palhaçada, né?
E a família que não se fala o ano inteiro, no final do ano, todo mundo se reúne, parabéns, eu te amo.
Beijinho pra todo lado. Ai, beleza.
Exatamente.
E você, Castor, o que você gosta do final do ano?
Puta, bem pouca coisa, viu? Eu gosto quando tem uns feriadinhos, pá... Meu, amigo secreto, nossa, como eu gosto, meu Deus do céu, viu? Tem uma coisa que eu gosto mais que amigo secreto.
A gente tá percebendo nessa convivência no podcast que você é uma pessoa bem antissocial, né?
Sou bem antissocial mesmo, quero que todo mundo morra.
Uma pessoa
querida.
Caralho,
eu quero tudo só pra você, mano.
O Bruno já é um que foge a regra do fim do ano, né? Da hipocrisia.
É, exatamente aí, ó. Cara, mas é legal você ver na empresa aqueles caras que quer que você morra, ele vem te dar, Feliz Natal, boas festas aí. Aí eu já lanço pro cara, boas festas pra você e pra quem for da sua família.
Pior é quando o cara vem assim e fala, em vez de falar boas festas, ele fala boas entradas.
É, mano, super piada original, né? Nunca ninguém pensou nisso.
E você, Fritz, o que você mais gosta do final do ano?
Cara, o que eu mais gosto é a decoração. As luzinhas, adoro brincar de elétrico no final do ano e ficar arrumando os pisca-pisca que não funciona, ficar tomando choque o dia todo.
Gosto de pisca-pisca.
É meio estranho isso aí, o cara quer ver luzinha e tomar choque, meu.
Bom,
enquanto ele não for arrumar o fio terra, tá bom.
Santo Cristo.
E eu, galera, o que eu mais gosto do final do ano, acho que nem o Abaca, eu gosto das refeições. Eu gosto de me empanturrar com tudo que é de comida, tender, peru, lasanha, sobremesa. Eu gosto de comer até vomitar, cara. Isso que...
O nego, no final do ano, ele engorda de 5 a 10 quilos, né, meu?
Depende, cara. No meu caso, muitas vezes eu não engordo nada, porque eu como muito, mas eu vou passar o final do ano na praia, eu pego uma virose, não saio do banheiro, aí eu já zerei. Tô 0 a 0, posso comer mais.
Uma coisa também que eu gosto muito no final do ano, cara, mas... me fode profundamente, cara, que é coisa de velho. Eu adoro comer panetone, cara, mas essa porra me dá uma azia, velho. Puta que pariu, cara. É um pedaço... só olhar pro panetone já me dá azia, já. Comida de Natal é um bagulho que dá azia, né, velho?
Cara, eu não sofro dessas coisas, meu.
O abaca parece um panetone, né? Sabe por quê? É fofinho e cheio de coisinha.
Essa também é bem nova, viu?
Foi, eu se inventei agora, mano.
Piadas natalescas.
É, mais velha que Papai Noel.
Eita!
Cara, o que vocês odeiam no final do ano, cara? Você, por exemplo, Tom Menezes, o que você odeia do final do ano, cara?
Puta merda, o que eu odeio no final do ano? Trabalhar, eu odeio trabalhar no final do ano.
É triste mesmo.
Não gosto.
Fritz, o que você odeia no final do ano, cara? Além de adorar luzinhas de Natal.
Aquelas coisas hipnotizam, né? Cara, eu odeio que eu quero dormir e o pessoal não vai embora, meu. Puta, se liga, né?
Isso é foda, cara.
Deu umas três horas, vai embora, vai pra casa, vai dormir.
Fala aí, fez a ceia, deu meia-noite, deu beijinho, trocou presente, vai pra casa, né, meu?
Ô, Fritz, a ceia é na sua casa?
Costuma ser, sim.
Aí que você se ferra, mano. Tá vendo? O objetivo é ir pra casa dos outros. Você pois não é. Gasta com a ceia, vai comer comida alheia, vai ter surpresa com o que vai ser feito na casa dos outros, e vai você pode ir embora a hora que você quiser.
Exatamente. Eu tenho que ficar aqui, cara.
Você não soube aproveitar o melhor momento do final do ano, cara.
Pois é. Geralmente é em casa. E aí, pô, a galera dá 3 horas, 4 horas da manhã, tá aquela animação. Meu, se o anfitrião não for um cachaceiro igual você, você pode ir embora às 2 horas, tá?
E você, Abacaxi, o que você odeia do final do ano?
Cara, uma coisa que me tira do sério são as simpatias.
Simpatias? Como assim simpatias?
Pular 7 ondinhas.
Cara, o pior não é a simpatia. São as outras pessoas quererem que você faça uma, que você faça simpatia.
Tipo, comer lentilha pra dar sorte.
Puta, cara, que coisa chata, meu. Mas assim, tem umas que é muito ridícula, cara. Essa da lentilha, meu, é melhor você verificar, o pessoal falar assim, meu, pô, dá uma verificada na marca da lentilha, que faz 15 anos que você tá comendo e não deu certo até agora.
Aqui tem que comer, pobre, meu. Tem que comer sem pôr o pé no chão, né? Tem umas paradas assim.
Caralho, sem o pé no chão?
É, tem um esqueminha. Se fosse assim, anão tava rico, né?
Não, mas simpatia tem um monte, cara. Tem uma que também enche um saco, que é uma da Romano, vocês se conhecem. Você tem que chupar 7 sementes de Romano na noite do Réveillon, aí você embrulha tudo num papel, guarda o pacotinho na carteira e tem que ficar com o negócio na carteira o ano inteiro.
Puta que pariu.
Meu, tomara que dê certo, né? Que sua carteira vai ficar fedendo pra caramba.
É, aquele bolor dentro da carteira, né?
Você vai ver, vai ter aqueles vermes dentro da carteira daqui a pouco.
E você, Castor, o que você odeia no final do ano? Ou melhor, tudo você odeia, né? Então vamos lá.
Cara, eu odeio tanta coisa. Eu odeio amigo secreto, odeio ter que dar presente, odeio ganhar presente.
Caralho, você odeia ganhar presente, mano.
Não, depende do presente, eu gosto. Cara, eu odeio os caras que falam, ah, não, que é espírito do Natal, que é generosidade, não sei o que lá, mas os preços das coisas triplicam no Natal, né? Isso que eu não entendo, mano.
É, pois é.
E aquelas crianças que ganham brinquedo e já saem quebrando, já saem tacando na cabeça dos primos, dos irmãos.
Pai puto da vida que pagou R$500 num aviãozinho, né?
É, aviãozinho já quebrou, já o primeiro voo que deu já quebrou, né? Cara, eu odeio também as piadinhas de final de ano. Ah, ano que vem eu te conto. Ano que vem eu te pago, né?
Isso é muito chato.
Meu, e as caixinhas de final de ano, hein?
É verdade.
Eu sou meio contra essas caixinhas aí.
Não, vai se foder, meu. Ninguém ganha 13º, cara.
É, exatamente. Vem correio, lixeiro. Os caras vão levar página, mano.
E os manobristas que ralaram o carro o ano inteiro, roubaram bala dos consoles... E quer caixinha ainda. Roubaram moeda. Não, engraçado é que todo mundo quer caixinha, né? O leiteiro, o lixeiro, o carteiro, o açougueiro, o punheteiro.
Todos teiro, né, mano?
Todos teiro quer caixinha.
Ô, argentino, o que você odeia do final do ano, cara?
Putz, cara, eu odeio fila de pra fazer compra, cara. Fila no mercado, fila na loja, fila na puta que pariu, velho. Pra todo lugar que você vai é fila, cara. Aí você, não feliz em ter pego a fila pra comprar, você ganha o presente e tem que trocar. Aí você vai pegar a fila pra trocar a porra do presente que você ganhou errado. É foda, velho.
Esse é um bagulho que eu não gosto também. Ganhar um presente e não dá certo. Tipo, você pega uma camisa e ela tá curta pra você. Aí você tem que ir lá trocar. Isso é uma bosta, velho.
Putz, o pior é que o cara te dá mó na Mavon, né?
Mavonzinha.
É quase um vale presente o negócio.
O cara joga a camisa na tua cara, né? Fala, sai daqui.
O cara compra uma M pra mim, né? Vai caber.
Mas segundo o Tom Menezes, é pra pessoa dizer que você tá magro, entendeu? Que você
é
magro.
Exatamente, cara, é um elogio.
Não, o pior mesmo é quando a tua mãe te dá um número 5 vezes maior do que você usa, né?
Acho que a pior coisa é ganhar cueca apertada, cara.
Puta, cueca apertada é foda, cara.
É verdade, é melhor larga, né?
É melhor larga do que apertada.
Olha, eu acho melhor que ganhar cueca já é um pé no saco, viu?
É, vai dizer que você não ganha todo ano.
Então, ganhar cueca, meu, acho que as pessoas acham que todo ano você só dá aquelas freadas na bicicleta na cueca e joga fora, né?
Mas aí, quando acontece isso, tem que jogar fora, né? Ou você fica usando ainda?
Então, mas a vida...
Ah, você dá aquele ziriguidum na cueca e usa de novo, pô.
A vida... Ziriguidum? É. Oh, mas a vida útil de uma cueca não é muito grande, né?
Eu acho que...
É mais de um ano?
É mais de um ano.
Nossa senhora, olha a situação da cueca do cara.
Em 9 anos, pelo menos.
Coitado, 9 anos, Abaca. Você tá louco, velho?
De 9 a 12, vai.
Ah, vai se fuder.
De 9 a 12.
A cueca do Abaca é fácil saber qual é o lado de pôr, né? O amarelo na frente e o marrom atrás.
Ô, Abaca, não dá pra você usar tanto tempo, cara, que a cada 2 anos você dobra o seu tamanho, velho.
Cara.
É verdade.
O Abaca no primeiro peido ele rasga a cueca, velho.
Caraca, mano.
No primeiro peido ele rasga a calça jeans, velho. Imagina a cueca. To go gliding in
the one horse lane. Cara, eu tô junto com a Argentina, cara. O negócio que eu odeio no final do ano é aglomerações, cara. Você vai no mercado comprar uma batata frita, tá cheio. Você vai no mercado, você vai no shopping, tá, o estacionamento tá cheio. Você vai descer pra praia, vai fazer alguma coisa, filas e filas e filas de coisa. Esse é o inconveniente do final do ano.
É. Isso é porque você é pobre, né? Porque você não vai passar o final do ano em Cancún.
Bom. Riviera.
Oh, mas até aí você pode se ferrar, porque os caras estavam em greve das aeronaves, os aeronautas, né? Teve um monte de gente que perdeu o voo no dia 25.
Mas ele falou pobre, Wellington.
É. Quem o cara é rico, o cara é rico, mano.
Caralho, não é nem questão disso. O cara que é rico não vai viajar no dia 25, meu.
É.
Ah, exatamente.
Ele viaja o ano inteiro.
Ele já viajou antes, né? Tá bom, tá bom. Pensei pobre. É que pobre é foda, né?
Mas o cara Wellington reclama assim, porque é fila nos restaurantes e tudo, mas por que o cara não vai no Fasano, né? Não vai no...
Lá não tem fila, né?
É. Tom Menezes é o único pobre que não mora na ZL, velho.
É Zona Sul, mano. Nozes.
Lógico que é ZL, o Denis.
E aí, mano?
É que tem dois Os antes do... Entre o Z e o L, velho. É no Zou.
Nossa, caralho, mas...
Puta, piadinha interna é foda, né?
Mas daí é só pra ilustrar aí, é que eu moro perto do Zoológico de São Paulo.
Galera, o que já aconteceu com vocês de engraçado ou que vale a pena ser citado sobre viagens que vocês fizeram no final de ano?
Cara, teve uma vez eu fui passar final de ano na casa de praia da avó de um amigo meu.
Cara, isso é roubado, hein?
Não, eu e mais alguns amigos, né?
Aqueles que fica nego dormindo no banheiro, né? Um em cima do outro.
Não, tranquilo. Mas a gente tá bem preocupado assim, putz, meu... Vó do cara, né, meu? A gente vai ter que chegar lá, não pode fazer bagunça, tem que ficar quieto, vai ter que dormir cedo, não sei o quê. Aí a gente chegou lá, tamo assim, jogando baralho à noite e tal. De repente, no dia seguinte, 7 da manhã, chega a vó do cara. E aí, pessoal, quem é que vai querer uma caipirinha?
Vamos, 7 horas da manhã, mano.
7 da manhã.
Sim, velho, essa é do rolê, mano. Aí já liberou todo dia.
Essa vovozinha é pra Frentex.
Ela já aceitou, já começou a jogar baralho com a gente.
Caramba.
Essa daí foi gente fina.
Foi uma grande surpresa, né?
Aí você vai naquelas casas que cabe 3 pessoas, né? Aquelas casas de veraneio que o cara pagou 10 mil reais e o cara mete 15 negros lá dentro, né?
Ó, isso já aconteceu uma vez na casa de praia que eu tenho de final do ano também.
Opa, tem casa de praia e não chama nós?
E aí, mano, Peruíbe, velho.
Caraca, velho, vamos lá.
Dá pra nós marcar aí qualquer dia, comer um churrasco. Inclusive tem churrasqueira no barato.
Podia fazer a festa de final de ano do ChupaCast lá, hein?
Opa, opa.
Nossa, essa churrasqueira é aquela de tijolo ou aquela que é uma lata de souvenir cortada na metade?
É, de tijolo.
Entendi.
Não, mano, o bagulho é firmeza.
Não, isso já aconteceu comigo já, mano. O cara fala, ô, vamos lá na casa, ela tem churrasqueira lá, né? Achei que era uma puta de um espaço gourmet lá. Fui lá, era uma lata cortada na metade, mano.
Churrasqueira de pobre é uma lata, né, mano?
Ou calota de carro também, né?
Então, teve um final de ano aí na casa de praia que eu tenho, que é da minha família e tal. Como nós é tudo pobre, teve um lance de, tipo, foi tio e tio que leva conhecido, amigo do amigo. E quando foi ver, acho que tinha umas 40 pessoas na casa, tava muito cheia a casa, mano. E só tem 2 banheiros, velho.
Nossa, velho.
2 banheiros. Você imagina a dificuldade. Caramba. A dificuldade que era pra tomar banho era enorme. Começava o congestionamento 3 horas da tarde, só acabava às 8. Então era... Difícil tomar banho pra
mas
fazer
é, um... Mas, ô Tom, é aquelas casas que só pode ligar um chuveiro de cada vez?
Não. Podia ligar... Na hora de tomar banho, tinha 3 chuveiros ligados.
Ah, tá.
Tipo assim, tem 2 banheiros sem chuveiros elétricos. Então ficavam os 2 congestionados o tempo inteiro. E tem uma ducha também do lado de fora pra quem chega da praia. E aí, tipo, os homens já não queriam nem saber do chuveiro. Já ia direto na ducha, estendia umas toalhas lá pra... Pra, tipo, fazer uma coberta, assim, mais ou menos, já tomava banho ali mesmo e já saía fora. Porque nos banheiros era só as minas embaçando, mano. E mulherada demora pra tomar banho, é foda, né, velho? Outra coisa que eu odeio é mulherada tomando banho. Só pra ilustrar.
E
tava,
eu adoro.
Tava lotada. Ah, não, eu adoro tomar banho junto também, é diferente. São dois... Eu tô falando do tempo. O tempo que elas demoram é embaçado.
Beleza.
Mas nessa época foi foda porque tava muito cheio e foi uma coisa que não foi legal nesse final de ano aí.
Era isso?
Era isso. Você não tá falando que a casa. Você tava reclamando que a casa tava lotada? Você cria historinha? Pô, eu acabei de contar a historinha, foi difícil pra caralho cagar, velho. Só que eu não precisei cagar no mato do vizinho, por exemplo, que iria ilustrar melhor, né?
E você, Fritz, alguma viagem de final de ano engraçada?
Cara, geralmente a gente evita viajar nessa época justamente porque a chance de dar zica é enorme, né? Mas teve uma vez que a gente contrariou essa tradição de não viajarmos e fomos viajar pro sítio, que fica em Monte Alegre do Sul. Só que, cara, a gente chegou lá, tava uma zona absurda, porque era tipo um condomínio fechado, assim, e todo mundo teve a mesma ideia e, putz, tava zoado. Aí o que a gente fez? A gente esperou a passagem de ano e assim que deu o novo ano, resolvemos voltar de noite mesmo. Só que, putz, deu muita zica nesse dia que furou até o pneu. E no meio do nada, todo mundo teve que descer pra tentar ajudar a trocar o pneu, porque não tinha luz, era uma estrada escura. Mó zica, cara, não foi legal.
E você, Castor?
Cara, uma vez eu fui nesse esquema aí de... Ai, vamos lá pra praia, vamos. Nessas casinhas de... Cabe 3 pessoas, vai 25 nego. Aí foi todo mundo lá pra praia, né? Pra ver a queima de fogos, não? Que é super legal. Aí tá queimando os fogos lá. O pessoal que fez as cangalhas lá não era muito profissional, né? Só sei que umas cangalhas, cara, elas meio que tombaram e os fogos começaram a vir em cima das pessoas, mano.
Ai, caraca.
Caraca, mano.
Deus sacuda, mano. É, se olhava pra cima, caía aquela fuligem na sua cara, assim, sabe? Foi um terror, cara. Os fogos em cima das pessoas, saiu o nego com a bunda chamuscada, foi uma beleza. Criança chorando, o cara saindo correndo e tomando um capote na areia. Foi isso aí.
Bom, é isso aí. Pelo jeito não tá muito boa essa pergunta, né?
É porque eu evito ficar viajando nessas épocas, né, cara? Achei muito uma muvuca.
É,
muito
a gente também, saco. Raramente.
É, no final do ano também eu já consegui esquecer meu camarada no rolê, mas isso aí já foi falado.
E você, argentino?
Então, teve uma vez, cara, que a gente carou a viagem, né? 8 horas pra descer, tipo, Itaperuíbe, ali perto da casa do Tom Menezes.
Aí sim, mano, lá é firmeza. É.
E mó cara, né? Um percurso que dura 3 horas, 8 horas, beleza. Chegando lá, velho, tinha o cadeado da porta da casa, tinha enferrujado, velho. Não abria nem por decreto, cara. Aí ficamos umas 2 horas pra achar um chaveiro pra conseguir abrir o cadeado da porta da casa, cara. E criança chorando, e aquele auê todo, né, cara? Felicidade, uma alegria. Festa de fim de ano é só alegria.
É só isso também?
É. Teve um Natal aí que a gente foi pra... A gente tava todo mundo na praia com a minha família e tudo. E meu tio era o cara que queria sempre fazer as coisas, né? E aí na hora de estourar champanhe, ele catou a champanhe e chacoalhou pra caramba. A gente, para de chacoalhar isso aí, vai explodir a garrafa, né? Aí beleza, ele chacoalhou, ele mirou bem na parede a rolha, na hora de sacar a rolha, assim, né? Fazer aquele barulho. A rolha ricocheteou e bateu na cara de um cidadão aí.
Bateu na minha cara. Bateu na cara.
Ele ficou chorando o Natal inteiro com a cara roxa. Tomou uma rolhada na cara.
E ainda mais era aquelas rolhas, daquela cidra
Cerezer. Era aquela cidra de plástico, é. De
plástico, cara, aquela sai numa velô.
Meu, aquilo não é uma rolha, aquilo é um míssil, né?
Tomou uma rolhada.
Chupa essa manga.
Oh, tem uma história aí de Natal, só que não é de Ano Novo, é de Natal, né? Então, no Natal, a gente costuma juntar a galera e faz uma via sacra assim na casa dos amigos pra filar a boia, né? Pra comer a ceia, né? Diferentemente do Fritz, ninguém aqui gosta de ser um anfitrião. Na verdade, só gosta de passar o carro mesmo nas outras pessoas. Né? E aí teve uma vez que a gente tava na casa de um camarada nosso e tinha outro camarada envolvido. E aí a mãe desse nosso amigo ofereceu pra gente vinho, tal, champanhe. Tinha umas uvas, tinha algumas sobremesas também. E em cima da geladeira tinha uma caixa daquelas de balduco, sabe? De um panetone. E aí teve um camarada meu que teve o desleixo de virar pra mãe do cara e falar: eu posso comer aquele panetone que tá em cima da geladeira?
Você, né?
Que cuzão, mano. Não, não foi
fechado?
Eu, não. Fechado, Fritz.
Caralho, meu.
Que cara de pau, né, mano?
Você foi entrão nessa, hein?
A carteira de bico tá sempre atualizada, velho. Abriu o panetone, Fritz. E comeu o panetone, velho. Na frente da mulher, brincadeira.
Pô, eu tenho uma história. É assim, aconteceu com um amigo meu, é sério mesmo, ele me contou isso daí, mas eu achei engraçado. Ele sempre ganhava presentes que ele não queria no Natal, assim. Quando ele era menorzinho, tinha tipo 10 anos. Aí ele viu que na árvore de Natal dele tinha uma caixa, cara. Era tipo uma caixa de espingarda de chumbinho, alguma coisa assim, cara. Ele tem certeza que ele viu meio que um desenho de uma espingarda. Ele falou: porra, meu, vou ganhar uma espingarda de chumbinho. Aí, beleza, puta, 10 anos, né? Ele tava louco assim, cara. Ele até dormiu do lado da caixa, se bobear. Aí chegou lá na hora de abrir os presentes. O cara abriu a caixa, era um guarda-chuva. A tia do cara deu um guarda-chuva pro moleque de 10 anos, coitada.
Puta azar do caralho esse moleque teve, hein, mano.
Ele só achou que ia ganhar uma arma.
O cara achou que ia ganhar uma espingarda de chumbinho e ganhou um guarda-chuva.
Outra vez que bancada, um guarda-chuva pra uma criança.
É, mano.
Mas o pacote ainda era o mesmo, ele acertou o pacote.
É, né, então, ele podia jurar que ele viu uma espingarda ali, mas não era, mano, era um guarda-chuva, dentro de uma caixa. É.
Cara, tem uma história também de final de ano. Conheço um cara que ele ficou de entregar a chupeta dele em troca de um monte de presente de Papai Noel.
Eu senti uma certa ironia, eu achei que foi vingancinha esse lance aí, mas tudo bem.
Aí, mano, rolou mó away, o Papai Noel trouxe tudo que ele quis, E o cara não quis entregar a chupeta, velho. Porque essa é uma técnica bem utilizada pra tirar a chupeta de criança, né, meu? O cara chega pra criança e fala, pode pedir tudo que você quiser e você vai ter que dar em troca a sua chupeta pro Papai Noel.
Putz, cara. Vai ter que dar uma chupeta, Papai Noel.
E esse ano aconteceu com a minha sobrinha também, cara. É, ofereceram, ela pediu bicicleta, patins, um monte de bicho de pelo. Meu, pediu o diabo, cara. Meu cunhado gastou as tampas pra conseguir todos os presentes. Chegou na hora, o Papai Noel chegou, né? Entregou todos os presentes, falou, ó, só que agora eu quero a chupeta, né? E você ficou, uhum. Você prometeu isso, né? Aí a criança se pôs a chorar, cara, e ficou com a chupeta e não queria mais os presentes, cara.
Leva de volta isso aqui, leva de volta.
Falou, leva de volta, leva de volta.
Leva de volta que eu mudei de ideia, né? Como se fosse funcionasse assim, né?
E aí, uma pergunta que acho pertinente pra vocês. O que vocês pensaram, ou como vocês ficaram sabendo que Papai Noel não existe? Foi traumático pra vocês? Pra você, Tom Menezes, foi traumático?
Ah, não foi traumático, porque aqui em casa não tinha, não era muito... Não utilizava muito essa técnica do Papai Noel vai vir, blá, blá, blá. Tanto é que o que acontecia muito é que aqui na rua, na frente de casa, de manhã cedo, vinha uns caras que você não sabia quem era, velho. Uns caras nada a ver com o saco de Papai Noel, assim, dava uns presentes pras crianças. Mas o que a gente sempre ganhava era aqueles joguinhos de botão... Lembra aquele jogo de botão antigo, que vinha aquele golzinho todo zoado, tá?
Torto, né?
Todo torto. Só tinha uns 5 botões no negócio e aquela bolinha que era de plástico.
Aquela, a trave era cheia de rebarba, né?
Esse aí mesmo, cara. O Papai Noel sempre entregava aquilo, né?
Cheio de rebarba.
E aí vinha aqui na rua, tinha esse Papai Noel, mas o meu pai não era do tipo que metia uma mala dessa de Papai Noel, não. Ele entregava o presente, pronto, e já era, velho.
É, cara, porque às vezes pra um pai deve ser meio frustrante, né, meu? Ele rala de trabalhar o ano inteiro
e tem que ser tipo pro
Papai Noel, mano.
É, exatamente.
O filho deve pensar, porra, meu pai é um bosta, não me deu nada, mas o Papai Noel aí, ó.
Firmeza.
E pra você, Fritz, foi traumático saber que Papai Noel não existe? Como que foi?
Então, foi um pouco traumático, sim. É, minha mãe me chamou, falou, ó, eu preciso te contar uma coisa. É, Papai Noel não existe.
E aí?
Puta, eu falei, ah, mas pô, agora com 16 anos que você vem me falar isso.
Ô, Fritz, aí você já virou pra ela e falou, mas pelo menos o presente vai continuar vindo, né?
É, o presente veio, né?
É nada, ele virou e falou assim, pelo menos tem o coelhinho da Páscoa, né?
Que bota ovos de chocolate.
E você, Abacaxi, qual foi sua reação ao saber que Papai Noel não existe?
Cara, eu nem lembro direito como foi, assim, não foi, nem percebi, acho que foi, fui crescendo, mas não cheguei aos 16 anos, e aí, sei lá, foi, todo mundo vai falando na escola, né, sei lá, e você vai percebendo que é tudo uma armação, porque... Você chega lá e fala, Papai Noel tem a cara do seu tio. Você fala, nossa, que coincidência.
Às vezes vemos Papai Noel magro, né? Papai Noel moreno.
O Papai Noel não tem barba, né, velho?
E você, argentino, como que foi aí saber que Papai Noel não existe?
Putz, cara, pra mim foi um alívio. Saber que não precisava ser bonzinho o ano inteiro, velho.
Filha da puta, cara. Cara, a única coisa que me conforta nessa história é que o Castor foi enganado muito mais tempo do que eu. Porque nossos pais contaram pra gente mais ou menos na mesma época, né? Contaram
é
juntos.
Verdade.
E ele era mais velho do que eu. Consequentemente, ele foi mais tempo enganado do que eu.
Pô, quando eu descobri que o Papai Noel não existia, eu fiz mais ou menos que nem o Chaves, ó. Sabe? Também, com cara de tonto lá, paralisado.
Travou, né?
Eu fiz a maior cara de trouxa do universo.
Mas você ficou triste?
Ah, eu fiquei decepcionado de ter sido enganado, né, cara? Isso não se faz.
Mas isso foi antes ou depois da chupeta?
Foi depois.
Pô, eu acho que a gente já era meio grande já, cara. Eu devia ter uns 6, E acho que o Bruno já devia ter uns 8 já, cara. A gente já era meio grande já. A gente foi tapeado bastante tempo, cara.
Não, acho que não, eu não tinha 8, não. Acho que eu tinha menos. Pô, devia ter uns 5, 6 também.
Ah, e o Denis ia ter 4.
É. Peraí, vocês são gêmeos?
É, tem alguma coisa que vocês não gostam durante o Réveillon mesmo, a virada de ano?
Cara, tipo... acho que eu não gosto de... Pô, você vai lá, escuta os fogos, vê a festa, belezinha. Aí dá o quê? Meia-noite, meia-noite e meia, eu já quero dormir já.
Já tá sambado já.
É, tô sambado já. E os caras não, os caras querem ficar soltando fogos até 2, 3 horas da manhã, cara. Isso aí...
Cara, qual que é a graça de ficar soltando essas porra de rojão, cara?
É meio cara, caro isso, né?
O rojão, além dele ser caro, ele simplesmente dá um estouro. Acabou, você... é uma coisa que você pegar dinheiro, rasgar e jogar no lixo.
Queimar dinheiro, literalmente,
não tem graça,
né?
Só é barulhento, cara.
Só barulho, cara. Né? Nem tem luz.
Aqueles
quase.
Fogos... aqueles fogos que tem as pirofagia lá, tudo mais, sai as luzinhas... Aquele beleza, mas cara, qual que é a graça do rojão? Que em vez de estourar rojão, o cara não dá caixinha pro lixeiro, pro açougueiro, né?
É verdade.
Você acabou de falar que não quer dar caixinha pros caras.
Ah, mas o cara que compra rojão devia fazer isso então, pô, já que ele vai jogar o dinheiro
pra fora. O cara quer gastar dinheiro, né?
E assim ele não enche o saco de ninguém.
Pior que isso é o cara que ainda estoura depois da 1 hora da manhã falando, ô, horário de verão.
Não, mas eu não concordei com o Denis aí. Pô, você dá meia-noite e meia, você já quer dormir no ano novo, mano?
Já.
Caraca, velho. Essa é a hora da caça, velho.
Meia-noite foi.
Eu sou casado já, rapaz.
Ah, tá. Então, bom.
Ô, e os negros que vão pra praia e fazem a ceia na praia? Vocês já viram isso?
Ceia na praia é foda, cara.
Tem isso, mano.
Cara, além dos farofeiros deixar os lixos ali no chão, o cara tá comendo Chester com farofa ali, mas na verdade ele tá comendo aquele frango da padaria com areia, né, mano?
Bate o vento em pano, mas... Cara, tem uma coisa que eu odeio no Réveillon também, é ter que ficar abraçando pessoas estranhas.
Porra, velho.
Tem alguém que você não conhece do seu lado, aí o cara vem te dar, feliz ano novo.
Aí você finge que não tá do lado dele, você sai correndo. Você aproveita que ele tá com champanhe na mão, sai correndo pra mina mais próxima, assim, oferece pra ela o champanhe. E aí, filho, as técnicas.
É um cara amarrado também.
Cara que você não conhece bem, feliz ano novo, aqueles caras bebaços, já se fala, foda-se, vai se foder. Feliz ano novo de CR, meu.
Vai se foder, o cara já começa o ano legal, né?
Eu tô percebendo que vocês mais odeiam o Réveillon do que gostam, pô.
Lógico, meu, vai se foder.
Ah, é.
Chato pra caramba.
Na balança, o ódio pesa bem mais, né?
Eu quero deixar bem claro que eu adoro o Réveillon, principalmente esse momento aí, depois da meia-noite até meia-noite e 10, cara.
Ah, vai ser tchup-tchura agora.
Por que meia-noite e 10?
Porque nesses 10 minutos, cara, são mágicos. Todas as minas que tiverem solteira no rolê, elas estão receptivas, todas. São 10 minutos mágicos do ano. Já começa bem.
Tu já começa o ano pegando, já isso.
Exatamente, não, cara. Essa
na verdade...
Eu não tô entendendo se vocês querem dormir meia-noite e meia.
Programa o ano inteiro pra esses 10 minutos mágicos.
Exatamente, cara.
Elas estão receptivas? Tipo, tem feromônio no ar? Qual é o bagulho?
São os únicos 10 minutos do ano que ele tem.
E aí, velho? E o carnaval, que é 5 dias inteiros?
E aí, teu carnaval também,
mano. O objetivo é falar de mulher, né? Vamos segurar pro próximo podcast.
Vamos lá, e vamos voltar a falar de farofa no Réveillon, cara.
Aí você vai no dia seguinte lá na praia, você pisa em pedaço de coxinha, pedaço de garrafa quebrada.
Cocô.
É, bosta de ser humano.
Macumba.
Macumba, nossa.
Aí você dá aquela mergulhada na água, você vem aquele barquinho de Iemanjá batendo nas suas costas, né?
É oferenda.
Denis, mas e a pergunta que não quer calar? Quantos aí já participou de uma farofa na praia?
Eu não.
Não, jamais. Não como nada na praia.
Argentino?
Nunca.
Aquela que você mergulha na praia, no mar, assim, você levanta com a galinha preta na cabeça, né?
Caraca, mano, os caras nunca participaram de uma farofa na praia, velho.
Você já participou?
Eu já participei.
Eita! Mas e aí, o que rolava lá?
Você acha bonito isso?
Então, não acho bonito. Inclusive, eu não gostava nem um pouco. Mas quando eu era bem mais novo assim, meus tios gostavam de fazer essas viagens de tipo um dia só no domingo pra praia, aqueles bate-volta. E aí enchia a perua de gente e já ia com aquelas tapauera, aquele monte de coisa, bem farofento mesmo, bem pobre. E nós ia pra praia e comer os bagulho na areia. Brincadeira, né, velho?
Caraca.
Passava pras crianças. Pelo menos o almoço tinha a decência de ir pra um restaurante na praia. Mas,
mas a ceia não, né?
Mas o lanche, velho.
A ceia era na areia.
Não, não era ceia, era tipo bolo, né? Suco, uns bagulho assim. Mas era na areia.
Puta programão.
Puta programão.
E nessas horas tem sempre umas crianças que querem jogar bola na praia, né?
À
noite, meia-noite,
né?
O cara. A criançada mete uma bolada nas costas das pessoas, não tá nem aí, né?
Eu paro quieto, moleque, né?
Não zoa, não, que eu já fiz isso.
Eu também já fiz bastante isso. Quem mandou ficar perto do jogo, velho? Fique longe do jogo.
E sempre tem aqueles caras que vão só uma vez por ano, chega na noite de Réveillon, o cara tá totalmente assado. Não consegue nem colocar camiseta branca, porque tudo dói.
Tem que ir pro hospital, né, o cara?
Não, quando você não tem que ir no hospital, no Réveillon, por conta da virose, né?
É verdade.
Vai todo mundo pro mesmo lugar, os caras começam a ficar tudo doente, todo mundo com caganeira.
Ah, mas virose passa, meu. Isso aí é tranquilo.
Tranquilo, mano? Virose? O bagulho é embaçado, velho.
É que o abaca, como ele come tudo quanto é porcaria, ele deve ter isso toda hora, né?
Ele tá imune já, o abaca.
Eu acho que uma das dores que acontece bastante por causa da praia é dor de ouvido, mano. Não é não? Água que entra no ouvido. Aí você tem que tomar cataflã, velho. É foda essa daí, hein?
É, e aquela água limpinha também, né?
Boa. É, ó.
Vamos fazer uma pergunta, um bate-bola rapidinho. Tom Menezes, a sua melhor comida de Natal, cara?
Melhor comida do Natal?
É.
Eu gosto pra caralho de Chester, mano.
Fritz.
Cara, eu curto arroz, a grega.
Arroz, pô, mas arroz a grega eu como todo dia, velho.
Arroz da grega tem o ano inteiro, pô.
Qualquer PS tem arroz da grega.
Sempre tem no Natal, né? É muito bom.
O cara gosta daquele arroz com uva passa.
É esse aí, com uva passa.
Por isso, o que você gosta do Natal? Ah, eu gosto do pão.
Eu não gosto do Natal. Eu
gosto do arroz.
Ai, caralho.
E você, Abaca, qual comida você prefere no...
Cara, eu gosto de todas, meu.
Não, escolha uma.
Cara, geralmente tem aquele pernil, né? Que é bom pra caramba, que tem pouca gordura, né? Pernil acho que é o melhor, cara.
Castor, e você?
Cara, eu gosto do tender, mano. Pra mim é o top do Natal.
Argentino?
Tô com castor, o tender é o melhor do Natal.
Eu também acho que o tender é o melhor do Natal, viu? E melhor sobremesa, Tom Menezes?
Ah, mano, aquela sobremesa embaçada com a mandita que a minha cunhada faz é top one. Até hoje não tem adversário.
Fritz, você?
Ah, arroz à grega, né?
Puta que pariu.
Que cuzão.
Ele vai falar, pra mim é um arroz com passas.
O creme é docinho, né?
Arroz com uva passa.
Abacaxi, você?
Cara, tem um sorvete que minha mãe faz que é excelente.
É.
Geralmente com uns 8 ou 9 potes dele.
Caralho! Mas não é aquela lasanha salgada da sua mãe, não, né?
Não, mas ela tá treinando agora.
Beleza. Castor.
Olha, pra mim o melhor doce é banana com mussarela.
E aí, vamos?
Ah, sei lá, cara. Eu gosto de... Não sou nem bobo, né? Eu gosto daqueles pavê de sonho de valsa.
Aí vem o seu tio. É pavê ou pra comer?
Maldita piada.
Outra coisa que você não gosta, né, Castor?
É, de piadinhas de Natal.
Argentino.
Eu gosto das frutas que vão no tender, cara.
Puta, cara, eu acho isso zoado, cara. Colocar fruta no tender, velho.
Eu gosto, cara.
Isso é zoado.
Cara, eu gosto de panetone recheado com trufa, cara.
Puta, da hora esses bagulhos.
O da Zia.
É, a da Zia, mano. Essa porra da Zia é boa pra caralho, velho.
Isso aí é embaçado, esse aí. Com sorvete, então, mano. O bagulho é louco, hein?
Pode crer, cara. Cara, o que vocês odeiam nas comidas que fazem no Natal? Por exemplo, eu odeio maionese com maçã, velho. Essa porra não combina, velho. Não é pra pôr maçã na maionese, cara.
Putz, realmente, eu odeio isso também. E você come porra. Seco achando que é batata, né?
Eu adoro,
cara. Tem um bagulho que eu não gosto que vocês falaram que gostam aí, que é uva passa no arroz, mano.
Pô, é bom. Cara,
só odeio também. Eu acho que não combina.
Não combina isso. Que nem pêssego com tender, velho. Não combina, cara.
Que isso, velho.
E aí, velho?
A gente não gosta dessa.
Como tudo isso aí, velho.
Pô, a minha avó, ela põe a Coca-Cola no tender, cara.
Você tá louco, velho. Você mata o tender, assim.
Se foder.
Caraca, mas fica com gosto de Coca-Cola?
Fica uma bosta, cara. Ninguém come essa porra.
Ainda mais depois de avisar, né? Olha, eu fiz de Coca-Cola.
Não, você estraga as duas coisas, né? A Coca e o Tender.
Pois é, mó preju.
Cara, eu acho que uma coisa que é bem marcante, assim, no final do ano, no, na televisão, nos meios de comunicação, são as famosas previsões do ano novo, cara.
Ah, isso é muito bom.
Eu até trouxe algumas previsões aqui pra vocês que aconteceram pro ano de 2011 e vamos ver se elas foram ou não realizadas. Uma previsão aqui, tava dizendo no finalzinho de 2010, né, no... que o ano de 2011 dizia que Portugal e Irlanda seriam obrigados a sair da zona do euro.
Ô louco!
Não aconteceu, né?
Isso aí não aconteceu, não.
Aconteceu.
Que a Argentina iria quebrar, iria ser o primeiro país sul-americano a ser afetado pela crise.
Vocês estão malucos, né?
Não, isso aí aconteceu, hein? A Argentina tá mal das pernas.
A Argentina não tá mal das pernas agora não, Denis. Teve mal, tipo, 2-3 anos atrás, mas agora não tá tão mal, não.
Já recuperou.
Tá
indo bem. Gostosa lá, meu.
É, mano, depois que eles aceitaram pagar a dívida, falou, não, vamos pagar a dívida, ficou tudo beleza, velho. Aí todo mundo tá ajudando os caras, o Brasil é o país que mais importa deles. Os caras têm que abaixar as calças pra nós, esses argentinos viados, porque não é que compra deles.
Caralho, velho.
Toma essa, Argentina.
Depois eu vou falar quem compra de quem.
E aí, mano?
E quem que vai baixar as calças pra quem?
Se não é nós, vocês são pobres, velho. Vocês têm que ficar na miúda e falar brasileiro é tudo gente boa.
Tô exportando salame da Argentina.
E aí?
Outra aqui, ó, que rolou. Que enchentes causarão mortes e destruição na Alemanha e na Polônia. Também isso não aconteceu, hein?
Eu também acho que não.
Não
ouvi falar desse negócio também, não.
Olha, um aqui que a gente pode até considerar que aconteceu é que um enorme ciclone causará enormes prejuízos no Japão. Na verdade, não foi o ciclone, mas sim um terremoto.
Maremoto, né?
É, maremoto.
É.
Tsunami.
Bom, até eu consigo prever uma dessa, né?
É,
também no Japão tudo acontece lá, né, velho?
É, pode mandar de novo que ano que vem tem mais, pelo jeito.
Esse daqui eu acho que ainda vale pro próximo ano, que sempre acontece, né? Tremor acima de 8 graus na escala Richter atingirá a China. Mortos passarão de 50 mil. Porra, a chance de acertar um bagulho desse aqui é enorme, cara.
É uma área de risco, né, cara?
Se o abaca soltar um peido na China, morre em 50 mil.
Morre. Não, mas o tsunami que teve lá foi justamente por isso. O abaca pulou 7 ondinhas aqui. Deu tsunami no Japão.
Pô, achei que o abaca ia tentar se defender nessa parada aí.
Ah, eu tô cansado de me defender, não dá mais.
Não tem mais argumento, abaca?
Não, assim, a verdade tá clara, né? Tá aí pra quem quiser ver.
E as pessoas que fazem promessas no final do ano, hein?
Puta, é foda esse.
Que vai emagrecer, que vai arrumar emprego.
Não, mas ó, eu prometo, sempre prometo que vou emagrecer. Esse ano eu não consegui, cara. Foi
vai entrar na academia.
Você
emagreceu? Você emagreceu nada, velho.
Emagreci 80 gramas, cara.
Cara, se eu for no banheiro agora, eu emagreço. Eu acho que eu emagreço mais.
Não, quando eu vou no banheiro, eu emagreço muito mais, né, cara? Mas depois eu recupero.
É assim que a gente mantém a forma.
Cara, voltando naquele assunto de simpatia, eu conheço algumas que, assim, meu, me tira do sério. É um negócio que não entra na minha cabeça como alguém consegue fazer um negócio desse e achar que vai dar verdade. Por exemplo, se o cara chega assim, não, tem a meia-noite, você tem que comer 3 uvas e fazer um pedido pra cada uma delas. Meu, não tem o gênio da lâmpada, o cara vai fazer pedido pra uma uva, que aí sim vai dar certo.
A uva vai resolver alguma coisa, né?
Não,
meu,
porque
eu fico imaginando de onde saem as simpatias. Quem que inventou uma porra dessa?
A mãe de Ná?
Nossa,
a mãe de Ná.
Mas, ô, abaca, tem alguma regra? Tem que ser uva específica? Uva Itália ou uva rosada?
Já tá querendo fazer, né?
Mas, viu, é só por curiosidade.
Não, só pra saber, só. Não, olha isso aqui, ô Tom. Na meia-noite, você tem que dar 3 pulinhos com uma taça de champanhe na mão, sem derramar nenhuma gota, aí você joga todo o champanhe pra trás tudo que tiver de ruim vai embora.
Puta que pariu, faz na casa da tua avó, ela te mata, velho.
Não, você tem que torcer pra não ter ninguém atrás de você, né? Senão a primeira treta do ano já.
Cara, isso dá o nome de um filme, viu? O Homem de Álcool Atrás.
Santo Deus.
Piadas de Argentina, hein?
Caralho.
Não, tem mais uma aqui, ó. Quem pretende viajar bastante no ano, na meia-noite tem que pegar uma mala vazia e ficar dando volta pela casa.
Já é fazer papel de trouxa,
até
né, velho?
Até você se cansar e não viajar porra nenhuma.
Desencanar de viajar, né?
Não, tem um negócio aqui, cara, que minha mãe fazia, cara. Assim, ó, pra você tirar as coisas ruins, tem que defumar a sua casa, meu. Já viu aquele defumador com carvão? Sei lá o que, que eles colocam lá dentro, meu.
Peraí. Tem que fazer o que na casa? Defumar?
Defumar, vocês nunca viram isso?
Explica aí, explica essa aí, Abaca.
Cara, você pega tipo uma lata de tinta, aí faz uns furos na lata, você põe dentro carvão, açúcar, um monte de coisa lá, aí você acende, né, o carvão e sai defumando a sua casa, mesmo, mas fica fedor, cara.
Dura até a Páscoa o cheiro, né?
Nossa, um cheiro do inferno. Minha mãe fazia isso, cara. Vocês não conhecem essa, mas essa é clássica.
Tira todo mundo da casa, né?
Cara, minha mãe fazia uma que dizia que pra trazer bons fluidos você tinha que varrer a casa de fora pra dentro.
Ah, tem essa.
Você fica no meio da poeira depois. A poeira da rua fica tudo em casa.
Vai tirar bastante dos nossos fluidos.
E aqueles negócios de jogar sal na porta da entrada da casa?
Eu ia falar essa, jogar sal grosso, né?
Sal grosso, mano. Essa não tem de pé nem cabeça, mano.
E aquelas de amor, então? Tem aquelas, você quer conquistar o seu amor, na virada do ano você tem que escrever na sola do sapato esquerdo 7 vezes o nome da pessoa.
Caralho, Abaca.
Cara, com isso uma simpatia melhor ainda, viu? Você encontra o seu amor e fica pelado na frente dele à meia-noite, pronto.
No meu caso, se você encontra, né, meu? Não, eu tenho mais uma aqui, cara, que essa aqui é certeza que dá certo, tá? Vocês podem até fazer, é uma receita. Vocês têm que pegar uma moeda, um pedaço de pano vermelho e uma fita amarela, mas tem que ser bem amarela mesmo. Aquela amarela forte. E aí na manhã do dia 1, só que assim, tem um problema, tá? Tem que estar sol. Se tiver nublado, não, nem adianta fazer que não funciona. Você pega a sua moeda, você embrulha ela no pano vermelho e amarra com a fita amarela pra fechar. Você vai pra um lugar onde possa ficar no sol assim, onde ninguém pode te ver. Aí você ergue o pacote com a mão direita e tem que ficar falando: meu talismã poderoso, que recebe energia que vem do sol e que me trará por toda a vida muito dinheiro. Cara, faz isso. Cara, o último cara que fez isso ganhou 17 vezes na loteria.
E não tá vivo pra contar, né, velho?
Não, mas funciona mesmo.
Vou fazer amanhã essa daí.
Uma que eu sempre faço, mas essa é muito pessoal minha, é que na virada do ano eu tenho que comer 3 filé parmegiana.
Que é pra se trazer felicidade, né?
É pra trazer bastante saúde.
Mas por que 3? Porque 3 é um número cabalístico?
3 é um número cabalístico, né? É que eu tentei com 7, mas eu não aguentei. Aí eu mudei pra 3.
Ô Bruno, quando você pula 7 um dia, você conta a marola ou não conta?
Não, né? Tem que ser onda grande, né? Tem que ser tsunami.
Quando você joga o barquinho de Iemanjá, se ele virar é porque o Iemanjá aceitou.
Ah, é isso?
É isso, não sabia?
Não sabia.
É claro que vai virar, vem uma onda, derruba, né? Negócio de plástico, sei lá o que é aquilo. Aí o cara fica preso, não, aceitou.
Aí os cara roubam, né? Eles colocam um barquinho bem porcaria, de papel, né? De jornal. Ai, o barquinho virou.
É, vem uma onda, joga o barquinho de volta pra praia, né, velho?
Só tirando uma curiosidade aí do bagulho que o Abaca falou. Nenhum de vocês nunca pularam 7 ondas aí, mano?
Eu não.
Nunca na vida?
Também não.
Na vida.
Puta, eu já, viu?
Ah, bom, já falei. Aê, mano. Eu já pulei o bagulho também, o Abaca. É nós.
É, claro, mano, tem que pular, pô.
Ah, tá na merda?
É, tá na merda, abraço capeta, velho.
É, velho. Fica um peido pra quem tá cagado, né? Pisou na merda, abre os dedos, velho.
Pior é que se você não pular, isso não for uma zica.
Pois é, já pode, né? Pode se lembrar disso, né?
Você vai achar que foi aquilo.
É igual quebrar a porra do espelho, né?
Cara, mas você acha que alguém lembra das simpatias que fez no Réveillon, cara? Ninguém lembra, cara.
É, eu acho se você que... guardar na carteira os caroços de romã, você vai lembrar.
Pior que eu tinha, cara. Eu tinha uma folha de alguma coisa que a...
Folha de louro também.
É, que a Márcia me deu, tá na minha carteira até hoje, essa porra aí.
Aquela pela que não serve pra nada, que você vai jogar fora.
E aí, galera, essas foram nossas histórias de final de ano. E se vocês quiserem mandar pra gente as suas histórias, como que o pessoal tem que fazer?
É só mandar a sua história pra chupacast@chupaessamanga.com.
Ou se não, pode mandar pro nosso canal do Facebook. Como que é o nosso canal?
É www.facebook.com/chupacast.
É isso aí. E no iTunes, o que o pessoal precisa fazer no iTunes?
Dá rate 5, mano. Rate 5 no bagulho, ajuda nós, deixa nós aí ficar firmeza em primeirão no bagulho lá, mano. Rate 5.
É isso aí, galera. Valeu e até a próxima.